E hoje temos um convidado especial, como todas as noites, que trará uma mensagem edificante diretamente da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fique com a gente aí até o final, porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o meu querido pastor Paulo César Braga. Paulo César Braga, que é pastor da Igreja Metodista em Jardim Catarina. Pastor, que maravilha. Seja muito bem-vindo aí ao Culto Doméstico. E é um prazer, uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite.
Boa noite, queridos e queridas. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite, ouvintes dessa Rádio 93 FM, a rádio mais ouvida, a rádio abençoada, uma rádio que tem uma cobertura ampla, sempre abençoando o povo da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro como um todo e pelo mundo, né?
Pastor, conta pra gente aí qual será o texto bíblico que a gente vai meditar, o senhor vai compartilhar com os nossos ouvintes?
Vamos estar fazendo a leitura no livro de João, capítulo 14, verso de número 18 a 21.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler a palavra do Senhor então, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Dentre outros capítulos do Evangelho de João, nós podemos, quando a gente olha para esse texto, diante de tantas lutas, de tantos problemas que vivemos, de tantas situações que nos assolam, a gente percebe que esse texto é um texto que traz um alento para as nossas almas. É um texto, né, que nos consola. É um texto que nos traz paz. Jesus havia acabado de conversar com os discípulos sobre, né, a grande promessa que era a vinda do Espírito Santo, e ele certamente partiria. Então ele estava conversando com os discípulos, né, dissertando com os discípulos, dizendo do que viria a acontecer. E Cristo faz isso de uma forma assim, sabe, muito carinhosa, de uma forma muito próxima, de uma forma muito amorosa. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe um Cristo preocupado em dar atenção, preocupado em consolar, preocupado em amar, preocupado em mostrar que nós não estaríamos só, que os discípulos não ficariam sós. E no coração de Jesus, é claro, nas palavras de Jesus, ele jamais deixaria que os discípulos ficassem com aquele sentimento de tristeza, né, com o sentimento de abandono, com o sentimento de que agora eles estavam largados. Não, não, Jesus jamais os abandonaria. Desculpa, por isso esse texto, por isso então essas palavras que ele deixa aos seus discípulos. Ele diz: olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou seja, ainda que a partida de alguém que eles aprenderam a amar fosse muito dolorosa, ao mesmo tempo que ele diz que vai partir, ele consola. Ao mesmo tempo diz que ele diz que as promessas então agora se cumpririam, ele também então se preocupa, no caso de Jesus Cristo, a mostrar, né, aos seus discípulos que eles não tinham que ter medo, que eles não tinham que temer, que eles não tinham que ficar desesperados, porque ele estava no controle de todas as coisas, mas ele queria explicar isso aos discípulos. E Cristo então traz uma palavra de paz ali, tranquilizando, deixando claro, né, que não é como um pai terreno que vai embora e ele não volta mais. Não, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu preciso ir, mas não vos deixarei órfãos, né, voltarei. Mas ele mandou o Espírito Santo para quê? Para que ele pudesse consolar, para que pudesse ser aquele companheiro das horas certas, né? E por que não dizer também das horas incertas? Mas há algo que a gente precisa ver nesse texto aqui, porque quando Jesus fala, de que não vos deixarei órfãos, é porque eles tinham esse sentimento, né? Além de Jesus ter o sentimento da paternidade, eles tinham um sentimento realmente de filho, daquele que era cuidado, daquele que o pai zelava sempre por eles e tal, mas que não pararia ali, né? Quando Jesus ele mostra nesse texto e diz que voltarei para vós outros, é claro, fala de uma coisa vindoura, de um futuro, mas ao mesmo tempo ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou enviar o Espírito, né? Voltarei para vós outros, ou seja, eu volto, vocês não vão ficar sozinhos, né? E se referindo então à volta de Cristo por seu Espírito, que seria logo ali na frente, logo em Atos 2, né? Ou até mesmo o retorno de Cristo a esse mundo, quem sabe para resgatar o povo que ele havia escolhido, que ele havia escolhido desde a fundação do mundo, quem sabe até para julgar a humanidade no fim dos tempos. Ou seja, a gente pode ter algumas vertentes desse texto, mas não é isso que nos interessa. Né? Falar um pouco, eu não quero aqui tratar dessa parte apocalíptica do texto, eu quero tratar o seguinte, que Jesus fala, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus está falando aqui de vida, está falando aqui para que os discípulos não esmorecessem, está falando aqui para que os discípulos continuassem a viver, continuassem acreditando, continuassem firmes naquelas promessas diante de tudo aquilo que ele havia dito. E ele diz mais, naquele dia vos conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, há uma sinergia, há algo aqui tremendo, aqui há uma unidade, aqui há um entrelaçamento aqui entre nós, entre o Pai, né, entre nós, e isso mostra que a preocupação de Jesus de poder estar o tempo todo ali nos consolando, nos moldando, mostrando o tempo todo que mesmo diante de desafios, de perseguições, ele é Deus. Ele é Senhor e que nós nunca estaríamos sós. Então, quando ele diz, olha, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. Então, que coisa maravilhosa. O texto todo, se você pegar todo o capítulo 14 de João, vai perceber ali o tempo todo um texto de companhia, um texto de amor, um texto de consolo. E ele vai continuar dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o texto não está falando daqueles que sabem dos mandamentos, o texto não está falando daqueles que estudam mais os mandamentos. A Bíblia está dizendo o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor? Não é guardar enquanto segredo, não é guardar enquanto conhecimento, não é guardar, sabe, enquanto de você ser só sábio para si mesmo, mas é um guardar aqui no sentido da prática do Evangelho. Ele está dizendo, os que o guarda, esse é o que me ama. Mas não é o que guarda para si, é o que guarda, mas passa esse Evangelho adiante. É o que guarda, mas que demonstra esse amor a Cristo, mesmo diante das dificuldades. É o que guarda, mas não fica escondido, né? Ele desabrocha. Os frutos aparecem. Não tem como você dizer que guarda os mandamentos do Senhor e viver uma vida inerte. Não tem como você dizer que tem os mandamentos contigo e isso não se transforma em prática de amor, em prática de misericórdia, isso não se transforma num desejo de uma vida devocional ativa. Por isso que ele diz, e guarda, esse é o que me ama. Então quem ama, guarda os mandamentos. Mas não guarda para si, guarda demonstrando os frutos. Quem ama, procura levar uma vida cristã a sério. Quem ama, procura aproveitar o tempo que tem para poder amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama, procura não errar o tempo todo no mesmo erro. Quem ama, se policia. Quem ama, tem um espírito dentro dele que todos os dias, né, que é o seu companheiro, traz um alerta para que ele tenha uma vida cristã melhor. Quem ama não vive em pecado. Quem ama não comete os mesmos erros toda hora. Porque quem ama, quando erra, ele pede perdão a Deus e o Espírito convence daquele erro e ele procura não fazer mais a mesma coisa. Então, se você está dizendo agora, quem sabe me ouvindo no teu coração, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas quem ama não ama da boca para fora. Quem ama tem que demonstrar atitudes desse amor. Porque o amor é abstrato. Quando é que eu sei que eu amo? Quando isso que é abstrato se transforma em atitude. Então, se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso ter atitudes que demonstrem esse amor. E não de aparência, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então, quem tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que ama também vai ser amado. Ele diz, também será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se tem uma crise que a gente está vivendo hoje, essa crise de amor, do amor que a gente diz ter, do amor que a gente diz possuir, do amor que a gente diz que está em nós, do amor que parece que muito mais que é da boca para fora. Mas esse amor precisa ser uma verdade. Esse amor precisa, né, ser acompanhado de vida, sabe, de paciência, de longanimidade, dos frutos do Espírito. Quando a gente olha o versículo 19, diz assim, olha, vós porém me vereis. Ou seja, ele não deixaria os discípulos órfãos, mas voltaria para eles. Então quem ama não tem nem aquele sentimento que está órfão, que está abandonado. Porque o amor nos traz segurança. O amor nos traz fé. O amor nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. E ele mesmo diz que viriam ele novamente. Ou seja, tudo isso é o Senhor consolando os discípulos em todas as áreas, mostrando para eles que eles não estavam sozinhos, não estiveram, não estavam e não estariam. Estariam guardados o tempo todo. E quando, na ressurreição, a gente vê quando ele aparece lá aos discípulos, né? Aquilo ali já mostra uma grande preocupação de Jesus para com os discípulos, porque ele sabia exatamente como eles estavam se sentindo. Eles sabiam exatamente como eles estavam. E ele disse mais, porque eu vivo e vós também vivereis. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu estou vivo, né? Então acalmem o coração de vocês. A morte não me venceu. Então eu estou aqui. E se ele está ali, ele está ali por um motivo. Isso mostra que você não deve temer a nada, nem a ninguém, não temer a nenhuma ameaça, não temer a nenhuma situação, não temer a nenhuma circunstância, não temer absolutamente nada. O que nós precisamos é crer nesse cuidado, crer nesse zelo, crer nesse amor, crer que Jesus ali está conosco todos os dias, porque ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí você pode estar se perguntando, pastor, o que esse texto então quer dizer? Esse texto quer dizer que você tem companhia o tempo todo. Esse texto quer te dizer que você, por mais que você se sinta só, você não está só. Pastor, mas eu não estou vendo Jesus em mim. Você não precisa ver, o que você precisa sentir, você precisa crer que ele está em você. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 14. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, há uma ligação nosso tempo todo com Deus. Ele nunca nos abandona. Então ele está dizendo o seguinte, vocês vão experimentar, né, essa comunhão, essa alegria plena. É claro que Jesus estava falando aqui de uma coisa futura, mas aquele futuro, né, o que era futuro lá atrás, agora era o presente na vida deles. E eles tinham com que olhar para trás e perceber que Deus cumpriu todas as palavras através de Jesus Cristo na vida deles. Então, quando ele fala, né, naquele dia, que dia é esse? É claro que ele está falando da volta. Mas em que sentido? Será que é a volta da ressurreição? A volta no Espírito? Né? Será que está falando da segunda vinda? E aí a gente começa a buscar uma série de indagações e a gente acaba se perdendo nas indagações e esquecendo de viver um momento glorioso com o Pai. Então, assim, quando ele morreu e ressuscitou, fica evidente ali então que tudo aquilo que ele tinha falado se cumpriu. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o nosso objetivo nessa noite? nesse culto, nesse texto aqui tão maravilhoso, um texto que nos faz refletir, um texto que nos leva a uma segurança, um texto que, no meio de todo o caos que vivemos, traz um remédio para a nossa alma, traz um remédio, né, para o nosso ser, traz um bálsamo renovador para a minha vida e para a sua vida. E o verso de número 21 diz, e eu encerro, né, repetindo ele mais uma vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando a gente olha para a Bíblia, eu preciso dizer algo a você. Não há um problema que você viva, uma situação que você entre, uma tempestade que você enfrente, que você não tenha o consolo do Espírito, que você não tenha companhia. Se ele disse que jamais nos deixaria órfãos, essa é a prova. Ele venceu a morte, ressuscitou, prometeu, cumpriu, né? Então isso mostra que nenhuma palavra vai cair no chão, as palavras essas que Cristo prometeu a nós. Todas as promessas que ele prometeu se cumprirão. Então, quando ele nos faz a promessa, né, você tem o atual situação que você está vivendo, e você, no fundo, você sabe que você crê que ele vai fazer, mas no meio do caminho tem uns percalços. No meio do caminho, muitas vezes Jesus não diz o que a gente vai encontrar, o tipo de luta que a gente vai enfrentar, o tipo de situações adversas, de circunstâncias que a gente vai viver. Não importa. O que importa é que a promessa é feita e ela vai se cumprir, e o que a gente precisa fazer? Crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer nesse consolo, eu preciso experimentar esse consolo, eu preciso viver esse consolo na minha vida, porque ou eu acredito nisso ou eu vou ter uma vida de desespero. E o Senhor não quer que eu e você vivamos uma vida desesperadora. Até porque o desespero não ajuda, ele só atrapalha. O desespero não faz Jesus adiantar absolutamente nada na nossa vida. Ele não vai vir na nossa vida, não vai fazer algo na minha vida ou na sua, porque eu e você, a gente se sente desesperados. Não. Ele tem a hora certa para trabalhar na minha vida e na sua vida. Por isso que ele disse: não vos deixarei órfãos. Então, esse consolo, né, essa alegria, talvez você ache que precise de muita coisa. Você não precisa de muita coisa. O que você precisa é de uma coisa: crer e experimentar todos os dias o consolo de Deus na sua vida. É isso que a gente espera. É isso que, como pastor, eu espero que você faça. Que você não viva uma vida ausente de lutas. Não, isso não existe. Mas em que todas essas lutas, você aprenda a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque o Consolador está conosco, o Espírito Santo está em você e você tem valor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Já estaremos orando por você e por outras causas também. Amém.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes: saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas, e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, por esse texto rico. Um texto que, ao lermos, já nos traz paz, já nos traz conforto e nos traz consolo também. Queremos te pedir, Senhor, e te agradecer pela diretoria da MK, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, Senhor, enlutados, por aqueles que têm vivido grandes aflições, ó Deus, por aqueles que estão em cárcere, nos hospitais. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas. Visita essas pessoas que vivem agora, Senhor, em desespero, que não sabem o que fazer, que não sabem para onde ir, mas só o teu Espírito pode consolar e trazer um alento para o coração. Guarda a vida dos teus filhos. Obrigado por esses poucos momentos que aqui passamos, porque sabemos que o Senhor não é um Deus morto, é um Deus que está vivo, pronto a nos atender e a nos consolar quando preciso. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Ô Alexandre, que bom estar aqui mais uma vez com você, na sua companhia, companhia dessa rádio tão abençoada, tão abrangente, uma rádio que a gente todos os dias faz amigos. Como é bom a gente chegar aqui e rever os amigos. Então, quero deixar um abraço aí para você, né, para todos os locutores aí que são bênçãos na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes também. E eu queria aproveitar, Alexandre, e fazer, né, um convite aí para você. Quem sabe, se você não conhece a Igreja Metodista lá no Jardim Catarina, se você mora aí por perto, né? Nossa igreja fica na rua Hermínio Borges Nogueira, número 36, lá no Jardim Catarina Novo. Será um prazer te receber lá, tá bom? Nossos cultos são terças-feiras às 7h30, domingo 9 horas da manhã e 19 horas, e sexta-feira também temos um culto de oração. Vai lá! Eu sou o pastor Paulo César, gostaria muito de poder te dar um abraço e te conhecer, tá bom? Alexandre, grande abraço para você também, um grande beijo a todos os ouvintes também e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus, graça e paz.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.